Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Estamos de volta. O Dia do Farmacêutico no Brasil, celebrado em 20 de janeiro, traz aqui, claro, uma antecipação, porque sábado não tem programa, né? A data destaca o importante papel desses profissionais. E aqui eu tenho três profissionais que representam certamente toda uma categoria que trabalha, que se esmera para fazer sempre o melhor. Dizem até que elas são muito mais do que farmacêuticas. Isso elas vão confirmar depois aqui no programa, nessa conversa que teremos aqui com a Caroline Furlan, a Ângela Valdati e também a Monique. É isso? Caroline Furlan, farmácia da Dalila, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o convite por estarmos aqui hoje e falar dessa profissão tão importante, né, que hoje é de utilidade pública, vamos dizer assim, né? E o farmacêutico tem um papel fundamental para a sociedade. Então é muito bom estar aqui e falar um pouquinho da nossa profissão.
Ângela Valdati, farmacêutica também da Acefarma Dalila. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Também agradeço o convite para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre essa profissão tão importante que é o farmacêutico, né?
E a Monique Meura Manarim. Ela que é farmacêutica na Farmagnes. Bom dia, Monique.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos. Representando aqui o Loreni e a Michele, que não puderam estar aqui, estão com o pequeno. E obrigada pelo convite. E vamos conversar sobre um assunto tão importante e cada vez mais com que os pacientes nos procurem, peçam ajuda, atenção, instruções sobre o uso de medicamentos e outras coisas, né?
Você é farmacêutica há quanto tempo? Se formou onde?
Na Unibave e há 10 anos e meio.
Há 10 anos atua na profissão?
10 anos.
Legal. Entre o que se aprende na área, na parte didática e a prática, né? Tem muita diferença? Há um
muito
choque
distinto.
De realidade muito grande?
Muito distinto.
É.
Na prática é que o bicho pega.
É verdade. Caroline, você é farmacêutica há quanto tempo? Olha,
então,
você inclusive teve a responsabilidade não só de ser farmacêutica, mas também de dar continuidade ao negócio da família, né?
Ah, com certeza.
Há uma diferença nisso.
Sim, a gente, na verdade, já nasci na farmácia, né, Bicudo? A mãe, então, esse ano a gente vai fazer 39 anos de farmácia e eu tô fazendo 39 esse ano. Na verdade, tenho 39, eu vou fazer 40. Quase que ali nasci junto, né?
A farmácia nasceu depois que seu pai se desligou do correio?
Não, junto, Bicudo. Na verdade, o pai trabalhava no correio e a mãe abriu a farmácia. Na verdade, os dois juntos abriram, né? Ele continuou trabalhando, se aposentou e a mãe abriu com uma portinha. Depois temos o que tem hoje, né? Que é a Cefarma Dalila. E eu estou formada há 17 anos já, Bicudo.
Parabéns.
Já tenho uma carreira aí, né? Umas histórias boas para contar. Eu me formei na Unesc. E a minha irmã também é farmacêutica, né? Então já temos mais uma na família. Ela já há muito mais tempo que eu, ela é farmacêutica e bioquímica. A mãe deu essa continuidade para nós duas, né? Ela está em outro ramo hoje, não está na farmácia exercendo a função comigo, mas também exerce em outra área como farmacêutica.
A sua irmã trabalha na rede pública ou privada?
Eu lembro
dela na área pública de saúde, né?
Isso, então. Na época ela passou no concurso, né? Há muito tempo atrás, como farmacêutica do SUS. E aí depois foi encaminhando para a vigilância. Hoje ela trabalha na vigilância sanitária do município.
Perfeito. E você, vou perguntar também, né, Ângela, há quanto tempo na área de farmácia?
Então, Bicudo, eu estou formada há 7 anos, me formei no Unibav, né? Trabalhei muitos anos na área hospitalar e agora estou há 3 anos ali com a Carol na rede Cefarma, exercendo a função de farmacêutica na área da dispensação.
Qual foi a influência? Tinha alguém na família já?
Na realidade, eu comecei com engenharia, eu fiz 2 anos e meio de engenharia. Gostava muito, mas eu pensei assim, falta o convívio com o ser humano. Eu acho que a área da saúde te permite muito isso. E aí eu resolvi trancar a faculdade, eu acabei indo um ano também para fora do país. Quando eu retornei, eu pensei nas áreas da saúde em si, porque na época eu também estava trabalhando na área hospitalar. E fui fazer 2 disciplinas isoladas de farmácia para sentir para ver se aquilo me realizaria. Aí a primeira disciplina foi atenção farmacêutica. Então, dali, eu disse, agora eu vou continuar.
Te ganhou.
A atenção farmacêutica me ganhou. O fato de tu poder estar conversando com o paciente, identificando o que ele tem, usando da tua teoria na prática para auxiliar alguém. Aí aquilo ali me conquistou.
Você já atuou no Hospital de Uruçanga
isso,
também?
Isso, né? Eu trabalhei por quase 12 anos, isso.
Quase 12 anos?
E aí, posteriormente, eu já tinha finalizado a minha graduação. Aí a Carol me fez também uma proposta, avaliei, e aí eu comecei a trabalhar com ela também muito, né, Carol, na parte administrativa, enfim, da gestão, mas também muito balcão, que é o assistencial pro farmacêutico, é algo que nos dá gratificação. A gente sai no final do dia com alguém dizendo assim, olha, aquilo que tu prescreveu, que tu indicou pro meu filho, pra minha filha, pra mim, melhorei bastante. Então, isso não tem preço, né, Bicuda? A gente sai realizado com a profissão.
Falando em prescrever, eu já vou pegar aqui o gancho e perguntar sobre a interpretação das receitas médicas, né? Que é um
desafio.
É por isso que o farmacêutico escreve na caixinha como se toma o medicamento, né? É um desafio para vocês também, porque alguns médicos têm uma letra razoável, mas outros, pelo amor de Deus, né, Caroline?
É difícil, Bicudo. Às vezes a gente tem que pedir ajuda aos universitários, como os outros. A gente tá na farmácia e chega e fala, e agora? Ah, eu com 17 anos de farmácia, Bicudo, e já há tanto tempo, né, tenho dificuldades ainda. Eu acho que as minhas amigas aqui podem dizer a mesma coisa.
Já tiveram situações de ter que ligar para o consultório?
Várias.
Isso é quase que diariamente, ou não?
É
que
assim, agora... uma vez na semana acontece de vir uma receita e aí você fica na dúvida. E na dúvida não pode dispensar, né? Então, que a gente faz? Liga, conversa com o médico, enfim. Só que hoje modernizou muito, né?
Justo.
Hoje nós temos as receitas digitalizadas.
Tá melhorando, né?
Muito. Nossa, isso para nós foi uma evolução, né? Então vem tudo bem digitalizado, bem correto, bem prescrito, a gente consegue trabalhar melhor. Mas isso é uma coisa que já vem há anos, né? Já é cultural. O médico, a letra deles com o tempo, eu não sei o que vai acontecer.
Vai piorando.
Eu acho que é tão automático e eles vão prescrevendo e nem vejam que aquilo ali não tá claro pra gente. Chegar na farmácia, com o tempo, a gente vai criando uma certa experiência e a gente pergunta, mas pra que que é o medicamento? O que que o senhor tá sentindo? E aí a gente vai associando até chegar o medicamento certo. Mas é difícil, tá, Bicuda? Principalmente o pessoal mais novo, os novatos que estão lá no balcão, nossos balconistas têm muita dificuldade.
Os médicos mais antigos ou os mais recentes, mais atuais, escrevem de uma forma mais complicada de entender?
Eu acredito que os mais antigos, Bicudo, até porque os mais novos, eles já estão vindo na era digital. Então, eles já estão vindo com a receita digitalizada, hoje tudo mais moderno, eles já estão se aperfeiçoando mais. Os mais antigos têm uma certa resistência. Ainda tem médicos que nem querem ter a forma digitalizada da receita. Então, eles acabam fazendo manual mesmo, e é onde a dificuldade vai pegando a gente.
De uma professora para as farmacêuticas. Bom dia, parabéns para vocês, farmacêuticas, a Vera Lúcia Zanelato, mandando alô. Né?
Obrigada.
Essa relação entre o atendente no balcão, o cliente, né, cria um vínculo bastante forte, né, Monique?
Muito forte. É muito importante. E só pegando o gancho da questão dos médicos, vou puxar a sardinha pro lado deles também agora e elogiar o fato de a gente morar numa cidade pequena e de a gente poder ter acesso a eles com muita facilidade.
Ah, claro.
Eles também são, né, muito legais quando a gente precisa de alguma ajuda, assim, ou fazer troca de alguma receita, ou nos ajudar a interpretar o que eles mesmo, né, acabaram escrevendo. Então, somos privilegiadas por estarmos numa cidade pequena, né?
Imagine a dificuldade de uma cidade grande.
Exato.
Né? Com tantas clínicas, tantos consultórios, fica mais complicado, né?
Sim, e daí agradecendo aqui as secretárias também e o pessoal dos postinhos também, que sempre nos ajudam, né? Isso. A gente liga, marcam com o médico, a gente pode ir lá trocar receita, enfim, isso é um facilitador para nós na farmácia, né?
Essa dificuldade de interpretar a letra do médico está prevista na formação de vocês lá na faculdade? Tem um módulo que fala sobre a letra dos médicos?
Não.
Mas o que é isso? Como é que se explica? Faz parte da personalidade dos médicos? Isso é chique, é deselegante? Ou é uma coisa histórica e cultural que, enfim, faz parte dos médicos?
Então, Bicuda, eu vou dizer que eu acho que é cultural, né? É. Na verdade, quando a gente está na faculdade, a gente já é avisado, ó, vai ter dificuldade. Só que a gente não é preparado.
Convidar aqui uns 4 ou 5 médicos e dizer pra gente, dá pra escrever mais bonitinho?
Seria bom,
fazer,
né?
Um bate-papo. Farmacêuticos e médicos. É.
Legal. É, vocês contribuem para o restabelecimento da saúde. A pessoa vai na farmácia, evidentemente que ela está com um problema de saúde, a não ser que ela foi buscar um produto de beleza para a pele, para a saúde, para o cabelo. O que é muito comum se encontrar hoje em farmácias, e parece que esse setor tem um peso muito forte no faturamento das farmácias também. Ou estou enganado?
Não. Completamente verdade.
É verdade, né?
É como... um estabelecimento de saúde, que é o foco principal, mas também de cuidados, né, de tratamentos, de beleza, bem-estar.
Quando a gente fala a parte de beleza, perfumaria em si, né, meninas? Temos também todos os produtos Derm Cosméticos, que hoje é muito forte no mercado. Então, são produtos também para pele, enfim, para restabelecimento da juventude em si, mas também para prevenção de problemas com melasma, protetores solares. Então, enfim, como as meninas disseram, tem a parte dos medicamentos em si, mas a perfumaria agrega no tratamento do paciente.
Certo. Deixa eu perguntar agora, fazendo um paralelo entre produtos de marca, né? E os genéricos, assunto que dá para fazer um programa inteiro aqui, né? Algumas pessoas, né, ainda preferem o produto X com aquele nome já conhecido, histórico, e outros, até por uma questão financeira, não, pode ser o genérico, né? Como é que é isso? Como é que vocês tratam essa coisa? Até que tem que explicar, inclusive, né? Carolina.
Então, Bicudo, é um assunto bem delicado, porque assim, antigamente só existia o referência, né? Que era o ético, enfim, foi os primeiros que foram lançados. Com o passar do tempo, então, foram criados os medicamentos genéricos. Para o quê? Para facilitar, né? Principalmente na parte econômica, as pessoas terem mais acesso, porque o referência é sempre mais caro. Né? Então, assim, hoje, Bicudo, eu falando como farmacêutica, na minha experiência, as pessoas me perguntam muito, faz o mesmo efeito? Faz. Porque hoje os medicamentos genéricos passam por testes, né? Testes feitos em laboratórios, que a Anvisa também tem todo uma fiscalização em cima desses medicamentos. Então, hoje, eu vou dizer para você que o genérico é seguro, igual referência. Ainda há a parte cultural de que as pessoas acham que é só o referência que faz efeito. Ah, mas eu não vou levar porque isso aí não faz. Faz. Né? Então, eu acho que as minhas colegas até podem estar esclarecendo um pouco isso também. Hoje, o genérico é super seguro. Então, assim, fica mais fácil. É mais fácil as pessoas comprarem. Porque o medicamento hoje, Bicudo, é muito caro. Se você for pegar uma receita, principalmente medicamentos de uso contínuo, quem é diabético, hipertenso... É caro, hoje em dia, tu manter um tratamento. Por isso que o governo liberou esse medicamento genérico, na época teve uma lei, enfim. E aí, ele passado por testes de bioequivalência, né?
Biodisponibilidade.
E nesses testes é olhado a eficácia do medicamento. E ele só é liberado para o mercado, ele só vem para a farmácia, quando realmente está tudo 100%. Né? Então, até as meninas podem completar também a opinião delas, mas hoje eu assino embaixo que o genérico é bom igual o de referência. Você pode comprar tranquilamente.
Sim, com certeza.
Referência é genérico e similar. Tem as suas diferenças também, né? Porque o referência é um medicamento de marca, conhecido no mercado, tem publicidade em cima desse nome, né? Tem o genérico, que ele é baseado nas substâncias, né, com que ele é feito. E tem um similar também. Como é que vocês tratam o similar, ô Monique? Similar é um medicamento parecido? Como é que funciona?
Para nós, na farmácia, eu acredito que a Carol e a Ângela vão concordar comigo, a gente trata o similar da mesma forma como o genérico. Porque ele também é seguro, também passa por todos os processos, né, para aprovação na Anvisa. Então, é seguro. Eu queria fazer um adendo aqui como farmacêutica, e acho importante isso, sobre os medicamentos também que a gente tem disponível na rede municipal. Acho importante falar isso, principalmente porque nós estamos fazendo parte da drogaria, da venda, mas é importante salientar que são seguros, que são bons, que não são farinha.
É.
Né? Muita gente chega na farmácia e diz, ah, eu não quero o do SUS, porque o da farmácia municipal, porque é farinha.
Dizem isso também?
Dizem,
né?
Muito.
Desconfiam pra caramba.
Muito, muito. Então, assim, é confiável, é seguro, porque todo medicamento que é vendido, que está disponível no mercado, claro, né, nos lugares seguros, farmácias, na rede municipal, eles são seguros e são eficientes. Então, acho que é importante para os ouvintes isso, ouvindo da gente que está atrás do balcão, na parte da venda, né? Que farmácia, né, é uma venda também, né?
Ô, Jair, e deixa eu complementar numa situação também que aí, de tudo que a gente está conversando, chega o papel do farmacêutico, por exemplo. A pessoa vem com uma prescrição, enfim, comprou um medicamento genérico e às vezes vai na farmácia, chega assim, não fez efeito. O que acontece? O papel do farmacêutico naquele momento é perguntar, como é que tu fez o uso? Qual foi a posologia? Por exemplo, se um medicamento, que ele não pode ter interação com o alimento, é feita administração após o almoço, a absorção dele vai diminuir, tem medicamentos até 40%. Aí o que acontece? Não tem a ver com o genérico, tem a ver com a forma do uso. Então, como a Carol falou e a Monique também, o genérico tem todo um teste, tanto genérico quanto similar. Agora, são os mesmos testes que são realizados. Eles só são liberados no mercado a partir do momento que aquilo está conforme aquilo que é a receita original, que seria o ético. Então, tem todo esse papel. Às vezes, as pessoas acabam vinculando a questão do genérico e, de repente, é a forma do uso. Então, vai do profissional farmacêutico orientar. Posologia, interações medicamentosas, interações com o álcool, enfim. Tem várias situações que podem estar interferindo nesse momento, nessa administração e no sucesso da terapêutica.
Inclusive, não é por acaso que o médico diz tomar no horário X ou Y, após o almoço, antes de deitar, porque ele vai ter um efeito por algumas horas determinadas, de acordo com a pesquisa feita sobre aquele medicamento. Né?
Pegando o gancho da Ângela, um exemplo muito comum é simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, esses medicamentos para tratar dislipidemia, colesterol, que às vezes as pessoas tomam antes do jantar ou em horários errados. Então, às vezes, vai realizar um exame de sangue, vai estar alterado ainda, mas está tomando corretamente, né? Então,
antibiótico ensina, gente, resistência também, bacteriana. Sim. Tratamento correto na hora correta pela quantidade de dias correto. Então, isso é algo que o farmacêutico em si consegue auxiliar. Às vezes, na consulta médica não tem todo o tempo disponibilizado para poder dar uma orientação um pouquinho a mais. Então, chega no balcão, a gente se tem o nosso papel de estar orientando da forma correta, gente.
Embora o SUS disponibilize medicamentos na farmácia popular, né, farmácia do SUS, há uma lista de medicamentos também que as farmácias disponibilizam com preços bem acessíveis e com descontos que chega a custo quase zero também, né?
Sim, é o programa Farmácia Popular, Exato. Né, é isso que tu deve estar comentando. Então, esse é um programa que cresceu bastante. A gente consegue dispensar medicamentos 100% gratuitos e alguns com 90%. Enfim, são medicamentos de uso contínuo. Para diabéticos, hipertensos, asmáticos e anticoncepcionais, também fraldas geriátricas, tem bastante coisa. E está mudando, né? Agora, a novidade, absorvente. Absorvente, olha que legal, né? Tem aquele público que não consegue comprar.
Que bom, então, um grande avanço.
É um grande avanço. Mudou agora, né? Isso é muito recente, novo. Até a gente teve uma reunião essa semana para saber como vai funcionar.
Quem
vai se encaixar nessa parte, né? Eu sei que parece que são 40 unidades de... Vai ter bem explicadinho, depois a gente pode estar até vindo aqui para esclarecer isso, porque é importante para a população, né? Saber que também pode estar pegando isso totalmente gratuito. Então, assim, é um programa muito bom, isso facilitou muito para a população. As pessoas vão lá com a receita do médico e com o documento e pegam totalmente gratuito. Tem gente que vai todo mês na farmácia e não paga nada. Alguns têm umas taxinhas, mas é bem pouco também, gente? São taxas
que... São poucos
Então, isso é muito bom, sabe, o Bicudo? Isso veio para facilitar.
Existem casos também de medicamentos que são adquiridos via judicial também. Medicamentos muito caros, em que a pessoa faz um processo, procura um advogado. Esses casos são muito comuns também?
Daí é diretamente na farmácia municipal, né? São dois tipos de... Como eu já trabalhei, posso dar uma pincelada.
Até legal contar um pouco da experiência na área pública e privada, né?
Existe esse processo que tu comentasse, que é com advogado, feito através da Casa da Cidadania ou com advogados de medicamentos de alto custo. E também tem os processos administrativos, né? Gabi, me corrija aí se eu tô falando alguma besteira, hein? E também de medicações de alto custo, daí esse processo é diretamente com o Estado, né?
Uhum. Então, a gente tem relatado aqui e até destacado campanhas que necessitam de tratamentos caríssimos, né? Medicamentos caros e tudo mais, né? O que é um medicamento caro hoje? Né, que as pessoas têm... Existem medicamentos de 700, 800, 1.000, 2.000, enfim. No dia a dia de vocês, né? Que tipo de problemas de saúde que necessita de investimento muito alto, muito forte? Um medicamento, por exemplo?
Por exemplo, de um processo administrativo para artrite reumatoide?
Isso.
Que são injeções, às vezes?
Injeções.
3, 4, 5 mil.
Geralmente para doenças autoimunes, né?
Doenças autoimunes,
isso. São mais específicas, né, Bicudo? São medicamentos de alto custo. Como a Monique falou, é específico para determinadas patologias, né?
É. Hormônio de crescimento para crianças.
Uhum.
Aqui no município deve ter bastante pacientes ainda, na época que eu trabalhei tinha.
Uhum.
Então, são caros, né? Como é que as famílias vão manter esse tratamento, uhum, principalmente nas crianças, que é por um longo período, né?
Uhum. Então... E nesses casos, geralmente, a pessoa vai por via judicial.
É, pelo processo, uhum, administrativo daí.
Uhum. É. Perfeito. Como é que foi a adaptação de vocês às tecnologias? Né? Porque as coisas vão mudando, a legislação, toda a legalidade, os medicamentos são controlados, quem está tomando, por quanto tempo está tomando, isso tudo é muito controlado de forma rigorosa, né?
Cada vez mais, né, meninas? A gente sabe que a fiscalização em cima é tanto parte tributária, que a gente está cada vez mais com o governo muito... em cima disso tudo, de imposto, e também a parte organizacional da loja, os medicamentos controlados, isso tudo, a gente tem as pessoas que nos fiscalizam, né? Só que assim, Bicudo, a farmácia, ela tem mudado cada vez mais. A tecnologia, o acesso, os medicamentos novos, uhum, que estão vindo, programas de desconto.
Isso.
Uma vez não se tinha, hoje a gente consegue ter um programa de desconto com laboratório, por exemplo, o Jair vai lá na farmácia, ele usa um medicamento, a gente cadastra o Jair no laboratório e a gente faz um programa de desconto para ele. Isso tudo, a indústria está mais perto da farmácia, uhum, em relação a isso, né? E pela tecnologia, o acesso muito rápido. Por exemplo, eu acredito que antigamente a mãe comprava e demorava até uma semana para chegar na farmácia.
Lembro disso.
Hoje, sim, a gente faz pedido 10 horas da noite, no caso, 22 horas ali, e no outro dia, 8 da manhã, o medicamento está na farmácia. Isso facilitou muito a nossa vida.
Isso quer dizer que não é mais necessário fazer um grande investimento para manter um grande estoque, não é? E gostei que você também citou na questão da impostação, né? O quanto que se paga de imposto nos remédios. Mas temos que fazer aqui um pequeno intervalo, a gente retorna já já. Estamos conversando hoje com a Caroline Furlan e a Ângela Valdati, da farmácia da Dalila, e a Monique Meura Manalim, farmacêutica da Farmagnus, né? Depois de amanhã, dia 20, é o dia do farmacêutico. Pequeno intervalo e a gente retorna já já. Se você em casa tem alguma pergunta, aproveite que a hora é essa. WhatsApp 98452-1235.